A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Enéus Trindade Barreto Filho, publicitário e professor livre-docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA USP. Ele é autor do livro Propaganda, Identidade e Discurso, Brasilidades Midiáticas, lançado pela editora Sulina. Enéus Trindade está nos falando sobre os diferentes aspectos da publicidade na identidade cultural brasileira. Pois é, Enéus, no bloco anterior eu perguntei para você aonde entraria aí o marketing, mesmo em relação ao jornalismo e à publicidade.
Veja só, a questão do marketing, todas as empresas de comunicação, todas as empresas midiáticas, elas são organizações com finalidades lucrativas. E na medida em que elas têm finalidades lucrativas, elas têm públicos. Públicos são conformados, no sentido de serem formados, a partir de alguma ideia, de alguma identificação, né, de um processo e de apropriações nessa inter-relação entre produto midiático e seus consumidores, né? O marketing vai participar do processo de gerenciação, do gerenciamento, melhor dizendo, de todos esses processos aí de comerciais, e vão ganhar destaque em detrimento de um sentido social que essas informações midiáticas possam ter, né? E vão particularizar mais ainda a perspectiva de uma certa publicidade que vai contaminando todo o aspecto, por contaminar também toda a produção de informação na sociedade a partir de uma perspectiva comercial ou da lógica da financiarização. Veja, a universidade tem que existir para o mercado, para dar emprego, profissão, né? Você também tem uma perspectiva de que o veículo ou o produto midiático ele tem que dar lucro, né, para gerar empregabilidade. Então, veja, o viés da financiarização do produto midiático está presente, né? E, nesse sentido, a publicidade vem como uma certa metalinguagem que se plasma a todos os produtos midiáticos.
Inclusive, nós vivemos hoje a era dos blogs, né, dos blogueiros, e eles vão fazer uso, apesar de virem com uma roupagem de que é algo novo, né, eles fazem muito uso da questão do marketing, da questão a venda de um produto, a venda da própria pessoa, não é?
Todas as coisas que existiam antes, termos de formação de opinião, filtros, elas hoje continuam a existir, só que elas ganham uma possibilidade de alastramento, ou seja, de propagação e também de amplificação da sua capacidade de percorrer circuitos, grupos, a partir do ambiente digital, que ressignificam todo o sentido dessas teorias da comunicação clássicas funcionalista, a ideia do two-step flow, a ideia da formação da opinião, do gatekeeper, dos filtros, da agenda. Toda a parte comercial da marca, das marcas de qualquer tipo de produto, tem que se preocupar com a sua agenda, que valores ela vai trabalhar, né? Tem que se preocupar com os filtros, o que é que ela quer que seja visto, né? Para justamente trabalhar uma perspectiva de formação de imaginários em torno dessas marcas. E é nesse sentido que o jornalismo perde um pouco, perde a sua função social, né? E a publicidade, por outro lado, parece conquistar um certo espaço a partir do momento em que as marcas mostram esse lugar de responsabilidade social e passam a trazer algo que elas antes não falavam. Porque antes, no mundo das marcas, tudo era divino, maravilhoso. Mas agora, não, as marcas precisam se mostrar responsáveis.
Inclusive, o merchandising em telenovelas, em produtos midiáticos, acabou ficando bastante intenso nos últimos anos.
Sim,
né?
Porque toda forma que você tira, a publicidade ela vai num movimento de dois polos. Um de hiperpublicitarização de tudo, ao mesmo tempo que ela se despublicitariza. Ou seja, quanto menos pareço publicidade, mais eficiente eu tenho chance de ser. Aquilo que a gente chama de merchandising, na técnica de marketing internacional, é conhecida como product placement. E o product placement é essa inserção visual, falada, né, de um produto, serviço, no meio de uma cena ficcional ou de um programa televisivo, do cinema, e que seja. É uma fonte comercial para viabilizar aqueles programas, geralmente são patrocinadores, né? E nessa perspectiva, é uma estratégia louvável e inteligente, mas quanto menos ela parecer ostensiva, quanto mais ela estiver diluída na lógica da narrativa do entretenimento que ela compõe, melhor será, mais exitosa será a sua ação.
Mais eficiente.
É. Porque aí todo mundo passa a querer as coisas que o tal apresentador ou o tal ator, a atriz, estão utilizando. E aí fica o espelhamento. Isso, às vezes, é mais eficiente do que o próprio comercial, né? O anúncio. Mas as marcas vão construindo N formas de narrativas hoje, né?
A questão da ética envolvendo a publicidade, você acha que esse debate está avançado dentro desse meio? A questão da ética, até onde pode ir?
Olha, eu não posso dizer que não vem sido debatido. Avançado já é uma outra coisa. O avançado para qual lógica, né? O Brasil tem muita dificuldade em entender, eu falei agora há pouco de regulação e regulamentação. Essas palavras, elas não são sinônimas. A regulação vem de uma lógica econômica, de um equilíbrio de forças. E que a presença do Estado regulador pode dizer o que podem, até onde as empresas podem ir pelos seus interesses, mas elas têm que garantir os interesses do consumidor, os direitos do consumidor. Não é porque o leite com soda cáustica vai conservar melhor, é bom do ponto de vista da produção, da empresa, mas não é bom do ponto de vista do consumidor. A regulação vai impor mecanismos de negociação e um dos mecanismos é a regulamentação. Só que a regulamentação, ela pode se tornar obsoleta com o tempo. Por exemplo, não existe regulamentação para o uso dos mecanismos digitais. É uma terra de ninguém, né? Ela está sendo construída, esses marcos regulatórios estão começando a ser construídos a partir de agora.
Porque, inclusive, marcam algumas contradições, né? Porque se diz que é um lugar de liberdade de expressão, mas e onde fica a liberdade e responsabilidade também?
Pois é,
né?
Então, quando a gente falou agora há pouco das fake news, dos fake ads, é preciso ter uma medida única para essas duas coisas. Um lado da comunicação não pode achar maravilhoso o incremento das notícias, das informações sobre mercadorias falsas. Como, de um lado, a circulação de notícia inventada artificialmente também não pode ser considerado louvável, mas esses pesos ainda não estão equilibrados.
E qual o papel do CONAR, que é Conselho, né, Nacional de Autorregulamentação Publicitária,
é isso mesmo? Eu acho que o CONAR, no momento em que ele foi criado, ele foi importante. Mas eu, por um princípio teórico, eu não posso concordar com a ideia de autorregulamentação. Ninguém se autorregula.
Então, ele já estaria em contradição na própria existência.
Exatamente, porque você precisa ter uma ideia de regulação com vários outros da sociedade buscando a construção de uma sociedade, não a própria área da publicidade se autorregular. E ela só se regula no limite da pressão de alguns grupos sociais, né? Ela foi oportuna no momento em que ela foi criada. Mas depois da consolidação do modelo regulador das agências, colocado por Fernando Henrique, a comunicação deveria ter um outro lugar e o lugar específico da publicidade não deveria ser o CONAR.
Que música podemos ouvir agora?
Uma Baraúma. do Jorge Benjor.
É uma para uma, né?
É.
Que é a composição e interpretação do Jorge Benjor e do Mano Brown, né? Os dois se unem para cantar isso.
É.
Estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Enéus Trindade Barreto Filho. Ele é professor livre docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA USP. Pois é, Enéus, você escolheu a música aí, Uma Para Uma, né? Que é a composição e interpretação do Jorge Benjor e Mano Brown. Ah, e o porquê dessa música?
A vida é um jogo, a gente estava tratando dessas questões do marketing e das mídias, né, de como se dão o jogo de força e influências e como a lógica de financiarização comercial contamina, né, um sentido social e um sentido de responsabilidade social, né, que estão por aí graçando tanto no jornalismo quanto na publicidade e a própria função social das mídias, né? E nesse duelo aí, nem sempre as questões comerciais contemplam esses interesses sociais. Então, essa ideia desse jogo me lembra essa música, essa canção.
Você fez o seu pós-doutorado seu pós-doutorado foi feito na França ou em Portugal?
O primeiro foi feito em Portugal.
E depois você fez outro na França, né?
É.
Mas esse seu que você fez em Portugal possibilitou você fazer a sua livre docência,
sim,
né?
Sim, depois eu guardei o relatório e fiz a livre docência.
Que teve como título Publicidade, Imagens do Consumo Alimentar, Aspectos Interculturais entre Portugal e Brasil. Essa sua pesquisa vai falar da questão do consumo alimentar. Qual que é a abordagem?
Na realidade, ela é uma perspectiva de continuidade do que eu trabalhei no doutorado, que é esse livro que você menciona aí,
Propaganda, Identidade e Discurso. Brasilidades Midiáticas, né? Lançado pela editora Sulina.
Esse livro é uma síntese da minha tese de doutorado, onde eu abordei as perspectivas de como a publicidade televisiva traz os elementos mais estereotipados da cultura brasileira, né? E que tratamento é isso, né? Como é esse tratamento de produção de sentido? A partir daí, eu trabalhei bastante o que as mensagens mostram e qual é a potencialidade de sentido que essas mensagens trazem para o imaginário social sobre uma ideia de brasilidade a partir da publicidade, que é realmente o do estereótipo do futebol, né, da presença do humor, né? Um humor muitas vezes associado ao escárnio, ao baixo corporal, né? Há uma perspectiva também de muita presença da citação da mídia presente na publicidade, a publicidade se autorreferenciando e citando outros produtos midiáticos, a telenovela, isso muito forte, num momento em que a mídia ainda tinha uma presença. Então, quando eu fui para o pós-doc, eu queria estudar um pouco mais antropologia. Eu saio do universo da mensagem e vou ver isso na perspectiva da cultura, da presença nas cidades, o que existe dos alimentos na cidade. E aí eu fiz uma comparação, uma parte de campo aqui no Brasil e uma parte em Portugal, em Lisboa e no Porto. O que mostrava e o que existia do Brasil no Porto e Lisboa e o que existia, né, de Portugal no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que é que eu conseguia perceber. E aí a gente vai vendo as sínteses também. O que é que essas imagens mostram, né? Portugal no Brasil, em termos alimentares, é bacalhau, azeite e vinho, né? O Brasil em Portugal é churrasco, feijoada.
A maneira como os portugueses nos veem,
né? Exatamente. Uhum. E essas imagens que circulam, né? E que as imagens publicitárias fazem parte disso. Eu estou aqui simplificando algumas discussões, né? Por outro lado, você tem toda uma historicidade de como essas imagens e de como esses produtos de informação, livros de receita, vão passando circularmente para a vida cotidiana, de modo a criar um modo de cozinhar da cultura brasileira, da expressão dos alimentos à mesa, né, da convivialidade, do sentido disso. Então, esse pós-doc é um momento onde eu chego a uma outra maturidade da minha carreira, que é aquele ponto que eu trabalhava exclusivamente com as mensagens, dentro de uma perspectiva da produção de sentido, com abordagens da semiótica, da análise do discurso, e vou migrar para o entendimento disso numa dinâmica da cultura.
E a cultura aí pegando a questão da culinária, da alimentação. Mas antes de você até aprofundar sobre esse seu tema da livre docência, nós vamos para um breve intervalo.
Tá certo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.